Bolsonaro ajuda muito, e na medida que o tempo vai passando, ele vai sendo cada vez mais aceito como o candidato da direita, ou melhor dizendo, o candidato da direita bolsonarista, que a gente vê nomes aí como Aldo Rebelo, Renan Santos, que são de uma direita ou de um centro não bolsonarista, né? Um centro no caso do Aldo Rebelo. Mas eu concordo de analisar essas pesquisas, primeiro por conta da margem de erro, como ele bem colocou, segundo pelo método, né? Como é realizado o método dessas pesquisas? Eu não sei dizer qual é o da Big Data, mas eu já vi pesquisas recentes que são feitas por meio de ligações em telefones fixos. Quantas telefone fixo em casa hoje? É um grupo de pessoas muito específico, geralmente de pessoas um pouco mais velhas, um pouco menos instruídas, né? Ou seja, jovens escolarizados não costumam atender essas ligações, não costumam sequer ter telefone fixo em casa. Então, como que faz para captar a intenção de voto desse grupo de pessoas? Fica muito complicado. E fica mais difícil ainda quando várias pesquisas que saem em períodos parecidos dão resultados tão discrepantes. Então, ora a gente vê o 9%, ora a gente vê o Ratinho Júnior com 2%, 3%. Deve ter algum equívoco no método de pesquisa, de algum desses institutos, porque não faz sentido que eles sejam tão discrepantes assim.
A gente tem o resultado também dessa pesquisa, como seria o cenário em segundo turno. Olha só como é que fica apertada a margem de um candidato para o outro. Lula, do PT, o atual presidente, alcançaria 42% dos votos, segundo esse levantamento, se as eleições fossem hoje, e Flávio Bolsonaro, do PL, 41%. Nem o branco ou o nulo, 10%, não sabem ou não responderam, 7%. Túlio Nassa chega para cá para avaliar com a gente esse cenário de segundo turno, de novo, tecnicamente empatados, independente do método ou do extrato. Formas que cada instituto usa para fazer o seu levantamento, a gente tem visto em vários outros essa mesma tendência. Acho que é a palavra que a gente pode usar aqui. Tendência de uma aproximação muito significativa de Lula com Flávio Bolsonaro em segundo turno.
Pois é, Bia, essa tendência reflete uma palavra que significa rejeição. A rejeição de Lula e de Flávio Bolsonaro é muito parecida. E o que que acontece? Numa eleição de segundo turno, comumente, quem decide é o eleitor despolarizado. Na verdade, nós temos uma tripolarização: os eleitores de direita, os eleitores de esquerda e os eleitores que não gostam nem do lulismo nem do bolsonarismo. Quando existe uma rejeição igual entre Flávio Bolsonaro e Lula, esse eleitor despolarizado, ele se divide. E por isso essa disputa acirrada. Parece que essa tendência se mantém realmente, tanto no começo das pesquisas e agora, e pode ser que se projete no futuro. A única coisa que poderia fazer mudar o cenário no segundo turno é se Lula ou Flávio Bolsonaro não chegarem ao segundo turno. Mas aí eu vou precisar de bola de cristal.
Ela também. A pesquisa foi feita entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, ouvindo 2 mil pessoas do Brasil inteiro, com a margem de erro de 2 anos. O levantamento está registrado sob o número BR-09353/2026 e possui um grau de confiabilidade de 95%, mostrando os dados para primeiro e segundo turno.
Vamos falar um pouquinho agora do PIB do Brasil, que cresceu 2,3% no último ano. Setor de agronegócio é que puxou esse resultado, Alangani, mais
Pois
uma
é,
vez?
mais uma vez agropecuária. Então, quando a gente analisa o total de bens e serviços produzidos pela economia brasileira em um único ano, né? A agropecuária foi o destaque, com 11,7%. O que que significa? Que a produção em relação ao ano anterior cresceu
Caramba!
11,7%. Setor de serviços, 1,8%, entra comércio aí também, e a indústria, 1,4%. Então, todos os setores da economia tiveram crescimento, puxando o crescimento no agregado em 2,3%. Essa é a ótica da oferta, fala Evandro.
Tá, esse resultado ficou naquilo que esperavam os especialistas, Alangani?
Recentemente, sim. No início do ano, não. No
Tava
início do
abaixo de
ano,
dois,
estava
né?
baixo, né? O pessoal acreditava em 1,8, 1,9, acabou ficando 2,3. Mas à medida que foram saindo os dados, o mercado foi calibrando as suas projeções, as suas expectativas. Agora, pela ótica da demanda, para onde foi essa produção? O destaque fica para o aumento do investimento das empresas, formação bruta de capital fixo, né, que cresceu mais de 2%, seguido de gastos do governo, que também é um componente da demanda agregada do PIB, consumo das famílias, exportações cresceu em torno de 6,5% e crescimento de importação que tira a PIB, né? Porque Sim. quando você está importando, você está deixando de produzir
Exatamente.
Internamente. Mas um resultado aí, comparativamente ao início do ano, positivo.
Evandro. Agora, Langani, eu queria entender essa diferença, assim, é. Quase que alarmante, né? Então, a agropecuária puxou, e aí todas as glórias para a agropecuária, mas a diferença é quase de 10% entre pois um é. Setor e outro, né? Por que a gente tem tamanha discrepância? E dá para melhorar aqui, principalmente quando a gente fala de indústria, Langani?
Olha, dá sim. É, a diferença é explicada pela produtividade. Tem um estudo da FGV que mostrou que a produtividade do agronegócio cresce acima, por exemplo, do setor de serviço. A da indústria até decresce essa produtividade, né? Decresce em média 0,3% de 95 a 2024. Então, o segredo passa pela produtividade, com menos fazer mais. Agora, é claro que a indústria poderia ser impactada positivamente se houvesse uma redução da taxa de juros, por exemplo, né? Mas Verdade. Essa redução, é claro que depende de uma melhor condição inflacionária e da redução do gasto público também.
Muito bom, Langani. Obrigado pela tua participação Valeu. Hoje, meu amigo. Amanhã tem mais.
Até amanhã.
Um abraço. Abraço.
Terçou com aquele momento agora da gente te informar no que ficar atento para o resto deste dia. Vamos acionar o nosso time competentíssimo que está na rua, Marcelo Matos, qual em São Paulo.
Agendas do presidente Lula aqui no estado de São Paulo, Valinhos 3 horas, uma indústria farmacêutica, 19 horas aqui na capital, Conferência Nacional do Trabalho. Estará acompanhado do ministro Fernando Haddad, do vice-geraldo Alckmin, claro, toda a articulação política também, porque Lula quer Haddad na cabeça de chapa aqui para o governo do estado de São Paulo, e nomes como Marina Silva e Simone Tebet aqui também, articulação política hoje também nessa agenda para o Senado Federal.
De Brasília, o destaque vem com o nosso Igor Damasceno. No que a gente precisa prestar atenção hoje, Igor?
Presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, vai se encontrar com o presidente do Senado da para situações. Primeiro, a prorrogação da comissão. E segundo, que o presidente do Senado valide a quebra de sigilo fiscal e bancário do filho do presidente Lula, o Lulinha.
De olho no conflito no Oriente Médio, Luca Bassani, nosso correspondente da Europa, em qual ponto as atenções se voltam hoje?
A possibilidade da incursão terrestre dentro do Líbano por parte dos israelenses pode transformar essa guerra, que foi até agora aérea, também em uma guerra de infantaria. Tudo isso em meio a vários bombardeios no Irã e também em outras regiões do Golfo, trazendo transtornos para a aviação comercial. A gente de olho em tudo isso ao longo da tarde também.
Valeu, Luca Bassani. Muito obrigado a você também pela companhia em mais uma edição do Jornal da Manhã. Amanhã a gente te espera aqui às 5 horas da manhã com Roberto Nonato. Depois, eu e Beatriz Freire a partir das 7 para a gente fazer esse cafezão da manhã.
É um cardápio recheado de café, pão na chapa, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Muita notícia e sua participação todos os dias por aqui é essencial. Muito obrigada por confiar aqui no nosso trabalho.
Agora 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59. Fiquem com Deus. E com um morning show. Tchau.
Se cuida.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic.
All the hits, Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh.
Oferecimento, mês do consumidor Lojas 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem, Lojas 100.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show e esse é o convite para você, para entender melhor o que está em jogo nesse tabuleiro internacional cheio de explosões por toda parte. A gente vai tudo o que está com o Brasil e no mundo e a gente já tem logo uma pergunta para você dar a sua opinião. Sua opinião aqui é muito importante. Me diga, contra ou a favor da reeleição de presidente da República? Estou perguntando isso porque o pré-candidato Flávio Bolsonaro é contra a reeleição e até protocolou uma PEC que proíbe a eleição para a reeleição para presidente, aliás, né? A gente vai falar muito sobre isso, mas a gente quer falar com você. Eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra a reeleição aqui no Brasil para presidente da República? Mande a sua opinião nos nossos canais aqui na internet. Tem o WhatsApp também, olha o número aí, fácil decorar, 1191-3258-055. Diga também de onde você está falando para a gente conversar, para a gente se conhecer melhor. A gente já começa a discussão de hoje, o nosso sofá da discórdia está bem florido hoje. A gente tem a advogada Ana Beatriz, presença frequente aqui no nosso Morning Show. Temos o Fernando Fonseca, que entre muitas qualidades é mineiro de Belo Horizonte. Temos Matheus, temos o herói de todas as resistências, Henrique, também, mas... A gente vai começar falando sobre a notícia do mundo. Quem tá lá? Puxa vida. O destemido correspondente Luca Bassani. Ontem ele deu um show, hoje tá desde cedo atualizando sobre o que acontece no Oriente Médio. Ele que está na Europa. E agora a guerra entra numa fase de escalada. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que uma usina nuclear no Irã sofreu danos. Sofreu danos depois de um ataque dos Estados Unidos e Israel. Quem sabe tudo, conta tudo pra gente é ele. Bom dia, Bassani. Boa tarde aí pra você, né? Conta pra gente como é que está a Europa nessa segundo dia de guerra.
Boa manhã a você também, Fernando, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Mais um dia de aventuras e com ações desse conflito que começou no Irã e se espalha por todo o Oriente Médio. Uma das notícias principais é que a Agência Internacional de Energia Atômica acabou confirmando que houve um ataque na usina nuclear em Natanz, essa mesma usina que foi atingida já na Operação Martelo da Meia-Noite lá em 2025, durante a Guerra dos 12 Dias. Todavia, a agência avalia que os danos, por enquanto, não promoveram nenhum tipo de elevação nos níveis de radiação, o que indica que não houve uma explosão que poderia acarretar em um acidente nuclear de maiores proporções. Fato é que o Irã tem várias usinas nucleares pelo país, vários centros, né, que tem as centrífugas que fazem o enriquecimento de urânio e que frequentemente foram atacadas no passado e vão provavelmente ser alvos também das operações conjuntas entre Israel e os Estados Unidos. Lembrando que essa é uma das principais linhas argumentativas para Donald Trump e Benjamin Netanyahu justificarem a guerra. O Irã já estava enriquecendo urânio a níveis muito próximos de uma bomba atômica, apesar de não ter chegado até ela, de acordo com vários relatórios de inteligência. Outro fator para a gente acompanhar ao longo desta terça-feira é que Israel considera uma incursão por todas com a ameaça do grupo fundamentalista terrorista xiita financiado pelo Irã e que guerreou contra Israel em múltiplas ocasiões, a última delas em 2024, quando foi assinado ainda no governo Joe Biden um acordo de cessar fogo. O Hezbollah, representando os interesses iranianos, também atacou Israel ontem, que revidou e, portanto, essa guerra vai se espalhando por vários países em meio à tensão global, não só pelas rotas aéreas ainda severamente afetadas, mas as rotas comerciais. O Irã diz que fechará o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 25% do petróleo global, o que pode fazer com que essas commodities energéticas tenham uma disparada nos preços, a exemplo daquilo que a gente já observou ontem e também hoje com a abertura das bolsas asiáticas e também europeias.
Bassani, também tem algo muito importante, essa invasão por terra para o sul do Líbano. Então, a gente está falando de mais um país, mas não é só isso, não, de uma região considerada um grande barril de pólvora, né, que é esse sul do Líbano, com o Hezbollah, que comanda também boa parte aí, até da política, né, do Líbano. É um passo muito importante que Israel dá nessa invasão por terra, não é? Isso pode ter complicações também, além de uma simples ofensiva?
Pois é, Fernando. O caso libanês ele é muito interessante, muito peculiar, porque o Hezbollah ele atua de forma paramilitar, paralelamente ao exército libanês. Portanto, ele representa uma radicalizada da população xiita financiada pelo Irã e que não necessariamente representa os interesses do Líbano, que é um país multicultural, multirreligioso, multiétnico. Inclusive, o próprio presidente da República Libanesa, Joseph Aoun, disse que ontem foi votado o banimento completo do Hezbollah e as suas atividades militares, ou seja, o exército libanês oficial pedindo para que o grupo terrorista entregue as suas armas, já que mais uma vez os libaneses são arrastados para um conflito com Israel por conta do Hezbollah. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse que essa ofensiva terrestre, ela busca assegurar uma espécie de zona neutra, ou seja, eles ocupando através do seu exército o sul do Líbano, onde majoritariamente é ocupado também pelo próprio Hezbollah, para evitar com que novos ataques sejam feitos ao norte de Israel e as populações nessa região sejam ameaçadas. A grande dúvida é que, a grande incógnita dessa questão é que o Hezbollah, como você bem disse, também é um grupo de força política. Por mais que tenha caído na opinião pública durante os últimos anos, ele ainda representa aí uma parcela de débito da população, tem também assentos no parlamento e está espalhado pelo território libanês, seja no Vale do Becá, seja no sul da capital Beirute, seja até mesmo no sul do país, na região de Tiro e Sidom. Portanto, por mais que haja esse banimento oficial pelas forças do governo libanês, que para que isso se efetive, ainda mais em um cenário de guerra general, isso é muito difícil de se confirmar. Óbvio que o destino do Irã vai acabar também definindo o destino do Hezbollah, porque quem financia ideologicamente, financeiramente e militarmente o Hezbollah sempre foi o Irã. Então ficaremos de olho naquilo que se desenrola no território iraniano para depois sabermos o que acontece no resto do Oriente Médio.
Exatamente, é o resto do Oriente Médio é que vai ser o fiel dessa balança, né Bassani? Porque existem grupos muito, muito armados, ferozes também, os grupos que fazem parte também dessa resistência, até no Iraque também, são vários pontos para a gente analisar nessa disputa, e eu te agradeço muito aí pela participação, e tendo outras informações, a gente conta sempre com você. Muito obrigado, uma boa tarde para você aí na Alemanha, na Europa. Valeu! Então, o governo do Irã divulgou um vídeo que, na verdade, é uma grande propaganda de guerra, mostrando uma frota de drones em túneis que estão prontos para serem usados, lançados em novos ataques, em novos alvos israelenses e americanos, né? A gente tem, assim, a imagem deles aí, né? Em alguns existiam até, dava para ver em algumas outras imagens, a foto do Ayatollah, que foi assassinado lá no ataque. Discorde aí pela primeira vez. Gente, é uma guerra de narrativas também, né? Ana, por favor, nossa representante feminina.
Bom dia a todos. Realmente é um cenário extremamente preocupante, porque às vezes a gente escuta o Luca falar, a gente escuta as notícias, e a realidade é que enquanto tudo isso está acontecendo, existem pessoas vivendo nessas localidades. Quando a gente vê essa grande propaganda de armas e de mísseis, a gente acaba que esses mísseis vão acabar parando na casa de alguém, vão acabar parando num hospital, numa escola, e muitas vezes o debate, ele se limita a discutir quem atacou primeiro ou quais as repercussões econômicas, né? A gente fala muito sobre como as commodities vão aumentar, a questão do petróleo, como vai ser o abastecimento do petróleo naquela região. Quando, na verdade, o importante, pelo menos ao meu ver, são as pessoas que moram nesses lugares e que não conseguem viver as suas vidas, que não conseguem acordar, ir para a escola, ir para o trabalho, porque estão sob essa ameaça crescente de bombas.
E queria só agregar esse ponto, né, Fernando, que a gente estava falando até a questão da Ucrânia, que quando a gente vê esse vídeo dos drones, boa parte desses drones estavam sendo direcionados para a guerra da Ucrânia, e o Zelensky, ele até já deu uma declaração falando que ele sente que agora pode ser que a ofensiva da Rússia até perca um pouco de força, porque o Irã era um grande financiador desse, né, desse grande aparato militar através dos drones. Então é curioso como a gente vê uma guerra afetar de forma até direta, né, o crescimento ou não da outra.
Fernando, eu quero te ouvir muito também, mas eu quero colocar na conversa uma professora especialista em direito internacional que está na ponta da linha, na verdade, na ponta do vídeo, é a professora Bárbara, Bárbara Regina, especialista em direito internacional, participando aqui no nosso Morning Show. Bom dia, professora. Bem-vinda ao nosso Morning Show. É muito difícil a gente fazer previsões sobre desdobramentos. Estados Unidos dizendo que a guerra é questão de semanas, mas essas composições que a gente vê nesse barril de pólvora que é o Oriente Médio, isso indica um confronto mais prolongado?
Fernando, essa pergunta é extremamente importante porque a gente está diante de um novo capítulo da geopolítica global. Para quem nos assiste, e eu digo que é um prazer estar aqui comentando sobre esse assunto, o que você tem nos anos 2000? Você tem o Iraque, você tem o Afeganistão entrando em guerra com os Estados Unidos e, tempos depois, o Irã vai assumir esse protagonismo geopolítico e rivalizar contra Israel. Então, hoje, em 2026, nós temos um aumento da escalada de conflitos em que Israel tem os principais interesses em conter o Irã e os Estados Unidos como, isso acontece há décadas, o principal aliado. A gente não pode falar, por enquanto, de uma escalada regional, porque isso mobilizaria diversos atores, diversos governos, organizações internacionais. O que nós estamos falando é um aumento da guerra de agressão, por um lado, Estados Unidos, contra uma guerra sacrossanta, porque virou uma guerra sacrossanta desde que o Ayatollah iraniano foi morto. Então, não é uma guerra regional ainda, mas é uma escalada, e isso vai afetar de maneira inimaginável desdobramentos políticos, econômicos, geopolíticos, humanitários, como bem lembrou a Ana agora há pouco.
Professor, eu quero colocar na conversa aqui o Fernando Fonseca, que também entende muito sobre direito internacional e guerras, enfim, quando a gente fala em guerra nuclear, palavra muito forte, Fernando. Você enxerga essa palavra também, conflito? Porque guerra nuclear, afirmativas são até de que o próprio planeta não estaria preparado para algo assim.
Eu entendo que a ação dos Estados Unidos, enfática e incisiva nesse momento, é justamente para evitar isso. Com as tensões na região sempre altas e o avanço ali da militarização do Irã, os Estados Unidos sentiram aí esse interesse ou essa urgência de entrar e resolver de uma forma mais definitiva antes que o conflito escale de vez. Mas eu acho que é importante a gente lembrar, dentro desse cenário geopolítico global, que essa região é mais um elo numa briga, vamos dizer assim, que está existindo entre o Ocidente e o Oriente. Então, ou seja, o Irã é um grande parceiro de grandes adversários, sejam econômicos ou militares, dos Estados Unidos, como a China, a Rússia. A própria Venezuela foi um elo nessa cadeia. Então, essa intervenção no Irã, ela tem o objetivo de evoluir ou avançar essa agenda dos Estados Unidos em conter um pouco o interesse desse grupo de países. Então, assim, eu acho que o Irã também é um regime que vem perdendo legitimidade até perante sua própria população. Vimos manifestações massivas da população no Irã no final do ano passado que foram respondidas com uma chacina. né, uma chacina descarada e sem o menor pudor. Então eu acho que toda a comunidade internacional se comove com isso, tanto que você vê que a própria China e a própria Rússia não estão defendendo o Irã. Eu acho que o Irã está indefensável a essa altura. Os Estados Unidos está sentindo essa fragilidade no ar, o Israel sempre tem um interesse ali na região, então eles chegaram à conclusão que é o momento certo de agir. Mas dois pontos rápidos aqui interessantes nisso é o timing, né? E é uma operação como essa, uma intervenção como essa, ela só foi possível depois dos Estados Unidos bloquear ali ou blindar a situação na Venezuela, ou seja, a situação do petróleo ali no médio e longo prazo está garantida controlando as reservas da Venezuela. E por outro lado, eles precisavam fazer isso logo, porque os midterms, as eleições nos Estados Unidos chegam agora em outubro e o Trump tem chance de perder o controle do Congresso. Então, nesse momento, ele tem o poder tanto ali de atuação pelo Exército como um controle no Congresso que permite que ele faça esse tipo de manobra. Essa é a janela que eles encontraram com essa desculpa, né, ou vamos dizer, uma justificativa da questão nuclear. Eles entraram lá de forma mais incisiva junto com Israel.
Professora, o nosso Henrique tem uma pergunta para a senhora aqui. Por favor, Henrique.
Professora, bom dia, tudo bem contigo? Deixa eu te perguntar a respeito dessa invasão no Irã, esse bombardeio que está acontecendo no Irã pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos recentemente vêm tentando fazer várias frentes para tentar atacar a China. Você enxerga esse bombardeio como algo que pode ter por trás também interferir na China, prejudicando a rota comercial do petróleo, tentar interferir numa região, já que o Irã é de extrema importância pela rota terrestre que a China normalmente faz? Você acha que pode ter tido uma intenção direta de prejudicar a China, dos Estados Unidos tentar fazer esse ataque à China, que vem se mostrando uma potência global também?
Henrique, tudo bem? Olá, bom dia. Agradeço pela pergunta. Essa pergunta é muito interessante, vai ao encontro do que o Fernando disse anteriormente, que é justamente sobre os interesses norte-americanos. Você tem eleições em novembro, as midterms. O parlamento pode mudar, a reconfiguração do parlamento pode mudar, o parlamento americano, e o Donald Trump está embaixo nos Estados Unidos. Tem uma frase muito famosa na política que é: o timing muitas vezes é mais importante do que a própria decisão. E a gente tem um timing aqui. A Venezuela, você tem um regime que não caiu, mas o seu líder cai. Então, os Estados Unidos, eles demonstram cada vez mais um grande poder de intervenção. Então, você tem isso na Venezuela. E agora, no Oriente Médio, a gente tem que ver que a China foi a principal aduana da entrada do Irã nos BRICS. A China, ela é muito interessada nessa rota, nessa nova rota da seda. Porque o Irã, para a China, o Irã, ele é a ligação entre o Oriente Médio e a Eurásia ali. Vamos lembrar que o Irã controla o Estreito de Hormuz, que é responsável nada mais, nada menos, por um quinto de todos os barris de petróleo produzidos, a circulação de um quinto de barris de petróleo produzidos. E a China tem muito interesse, ela está ascendendo cada vez mais economicamente, ela tem que manter esse patamar para rivalizar com os Estados Unidos. Então, na minha visão, como analista, você tem os interesses primários, regionais, que é conter... uma tentativa de encerrar o programa nuclear iraniano, mas o ponto número dois é geoeconômico, é a ascensão da China, é um Donald Trump presidente que está embaixo e precisa dar respostas ao povo americano, porque é o povo americano com seus impostos que está justamente financiando essa nova guerra que os Estados Unidos enfrentam no Oriente Médio. Então, o que nós teremos mais para frente? Teremos inflação, vidas que se vão, e o Donald Trump vai estar pressionado. E se essa decisão de entrar em guerra contra o Irã puder gerar benefícios econômicos contendo o avanço chinês, eu acho que é uma vitória eleitoral, sobretudo, do Donald Trump.
Professora Bárbara Regina, eu quero te fazer um convite para continuar conosco, porque existe também um grande ponto de interrogação quando a gente fala sobre o Brasil. O que isso impacta na nossa vida de todo dia? Quais são as consequências desse confronto? Estou dizendo isso porque o assessor especial para assuntos internacionais, o Celso... precisa se para o
Foi uma afirmação muito forte. E ele se reuniu com o presidente Lula. Então, a gente vai saber mais sobre isso com o nosso repórter Igor Damasceno, direto de Brasília, com as informações. Bom dia, Igor. Bem-vindo ao Morning Show. Que afirmação forte essa do embaixador, Igor?
Oi, Fernando, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham aqui na nossa programação da Jovem Pan. Pois é, o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, teve ontem uma conversa por telefone com o presidente Lula e o principal assunto foi justamente essa escalada do conflito ali no Oriente Médio, principalmente envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos. Ao dizer que o Brasil precisa se preparar para o pior, ele quis falar sobre esse conflito que não tem data para acabar e pode ainda envolver mais países. A gente sabe que quando um conflito armado ou mesmo uma guerra começa em outras localidades, isso pode gerar impactos econômicos também no nosso país. Tanto é que o preço do combustível já começou a aumentar depois da escalada desse conflito. Então, dizer que precisa se preparar para o pior é saber que esse conflito está longe de ser resolvido e ainda que isso pode gerar alguns impactos econômicos no nosso país. É basicamente esse o contexto da fala do assessor especial Celso Amorim. Na ligação telefônica, o presidente Lula ainda disse que quer se colocar como um mediador desse conflito. O presidente Lula, ele não tem defendido um lado, não tem escolhido uma... Inicialmente, ele condenou os ataques de Israel, Estados Unidos. Depois ele acabou prestando solidariedade aos países que acabaram sendo impactados pela retaliação iraniana. E nas duas notas de voz do Itamaraty, tem afirmado que defende o diálogo e que isso pode acarretar na paz e que não é vantajoso para nenhum país deflagrar então a escalada desse conflito a cada dia. Essa é a posição do Brasil e é sobre isso que o presidente Lula conversou com Celso Amorim. Se colocar como um líder, como uma autoridade de um país que defende o fim desse conflito e a resolução por meio do diálogo, acionando inclusive o Conselho de Segurança da ONU. Celso Amorim, ele inclusive tem trazido algumas orientações ao presidente Lula sobre falas oficiais. Então, por meio o pronunciamento do Planalto, o pronunciamento do governo federal, tem funcionado somente por meio de notas divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores. O presidente Lula não tem falado sobre esse assunto em público, justamente porque tem sido orientado a analisar quais serão os próximos passos desse conflito e depois se pronunciar sobre isso. A ideia é que, por enquanto, o pronunciamento esteja concentrado somente no Itamaraty. E à medida em que esse tema vai ganhando novas proporções, aí sim o presidente Lula poderá falar sobre esse assunto. Mas o Brasil acompanha com preocupação grave, atenção para essa palavra, preocupação grave a escalada desse conflito e tem monitorado a situação de perto. Fernando.
Obrigado, Igor. É exatamente, né? Um funcionário, um conselheiro com muita experiência internacional. É importante ouvir o que ele diz. Muito obrigado, bom trabalho para você aí em Brasília. Então, por outro lado, na visão aqui dentro do nosso país, o que acontece? O ministro da Fazenda, ou então o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se posicionou, também se pronunciou sobre o conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos. Diz que isso não deve afetar o Brasil, já que a nossa economia vive um momento sólido. Vamos falar de novo com a professora Bárbara Regina. Então, professora, a gente viu aí, né, um chanceler de carreira, um diplomata experiente, de esperar pelo pior. E o nosso ministro da Economia dizendo que não vai afetar. Estamos em um ano político, eleitoral. Como é que a sua... As duas declarações...
É o timing, né? Como foi falado pelos convidados, é o timing. Ano eleitoral muda muita coisa. Diferentemente da Europa, que está dividida, alguns países apoiam os Estados Unidos e Israel, outros países querem uma posição mais de direitos humanos, o Brasil segue uma tradição, como sempre. O Brasil quer negociar, o Brasil quer uma posição pacifista nessa rodada de negociações que poderia ser iniciada hoje, se não houvesse esse conflito, Muito bem, ano eleitoral 2026 interessa que não haja um aumento da inflação. Como muito bem lembrado pelos jornalistas e pela bancada, o barril aumentou, foi de 70 dólares, está no final da casa dos 80, vai chegar a 90 dólares o barril. Você tem o gás na Europa, que aumentou em 50%, e você tem nada mais, nada menos do que impactos no petróleo, preço, na malha aérea, no transporte marítimo. Isso vai impactar o preço dos alimentos, o preço do ouro, o preço das moedas nacionais, o preço do dólar, ou seja, vai impactar a economia, vai impactar o bolso do cidadão, seja ele de qualquer lugar do mundo. Em ano eleitoral, isso atrapalha o plano do incumbente que tenta a reeleição. Atrapalha e também pode gerar mobilização da oposição. O ministro da Economia, que está de saída, ele já está dizendo, tentando acalmar os mercados, os eleitores e também a classe política nessa busca por uma reeleição, o partido. Então, o que nós estamos vendo é que o ano eleitoral vai mexer muito com as narrativas. Uma coisa é a narrativa, outra coisa é a prática. A gente tem que ficar atento a isso.
Muito bem, professora. Mas existe também a possibilidade do Irã, como uma medida de guerra, uma manobra de guerra, estrangular aquele estreito por onde passam 20% do petróleo do mundo. Aí o Estreito de Hormuz entra definitivamente nesse plano de guerra, né? Eu quero ver aqui a nossa bancada para discutir com a senhora também. Antes eu vou fazer um rápido break na rádio, na nossa rede de rádios.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
É verdade, móveis, plásticos, notebooks, TVs, celulares.
E tudo com o menor preço e a melhor condição do mercado.
E no mês do consumidor tem promoções sensacionais para você aproveitar e realizar todos os seus sonhos. E nem ocupa o limite do cartão se levar no carnezinho.
Então, ó, não compre antes de consultar a Loja 100, hein? Você vai perder dinheiro.
Loja 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da Agricultura e Sustentabilidade de Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
rede de rádios. E eu queria, professor, te fazer mais um convite. Desculpa aqui já o abuso, mas eu queria que a senhora continuasse conosco, porque a gente vai saber agora a posição da Petrobras. Será que existe mesmo uma ideia de aumento de custo? Será que vai diminuir? Isso é bom para favorecer as nossas exportações? A gente tem um correspondente determinado por lá no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Muita história aí nesse microfone. Bem-vindo ao nosso Morning Show. Conte tudo pra gente.
E não me esconda nada, né, Fernando? Bom dia pra você, pra professora, pra toda a turma aí do sofá. Depois eu te conto de uma outra bomba, na sequência, se você quiser, sobre o novo técnico do Flamengo. Mas isso é uma outra história, né? É uma outra guerra doméstica, viu, Fernando?
Vamos dizer que ele é português.
Petrobras tá... português, ora pois, atende pelo nome Léo Jardim. Opa, já disse. Vamos lá, Fernando. A Petrobras está analisando com muito carinho, com muito cuidado, de lupa ali, a miúde, né? O que está acontecendo? Médio conflito. Estados Unidos, Irã e os aliados norte-americanos para eventualmente tomar uma decisão de aumento de semana que vem. Por que ela está fazendo isso agora? Porque, tradicionalmente, conversei com a presidente da Petrobras, Magda Chambriand, pelo telefone. Ela disse que, historicamente, tradicionalmente, a empresa não repassa volatilidades repentinas para o mercado interno, para o consumidor brasileiro. Mas fechamento do Estreito de Hormuz coloca aí um complicador, um obstáculo danado, porque 20% do petróleo do mundo, a gente já falou aqui, passam pelo Golfo de Oman, ali pelo Estreito de Hormuz. Embora o Irã dependa do Estreito de Hormuz, para mandar diariamente 1,5 milhão de barris para a China, que é o principal comprador do óleo, do produto, do petróleo iraniano. Então, essa semana vai acontecer o seguinte, a Petrobras vai ver se vai mudar de patamar de forma contínua, de forma longeva, de forma duradoura, essa cotação do petróleo. Se ficar ali oscilando, como está oscilando agora, estou até com o número aqui, está subindo na casa de 6% nessa terça-feira, e o Brent, que é uma referência para as petroleiras, está operando em US$ 83,67, alta de 7,6%. Já tinha subido mais de 7% ontem, está subindo agora mais de 7%. Então, se esse conflito perdurar, permanecer e o patamar do petróleo ganhar um novo degrau, é assim, já é o momento, já é hora de um ajuste nos preços dos combustíveis aqui no mercado interno. O que pode acontecer a partir da semana que vem, caso esse cenário seja consolidado? São várias variáveis sendo analisadas, Estreito de Hormuz, como é que vai se comportar a OPEP, tem ainda também a questão envolvendo o fator cambial, que é muito importante na equação de preços da Petrobras, mas se o negócio continuar do jeito que está, inevitavelmente vai haver um reajuste no preço do diesel e ou da gasolina a partir da semana que vem. Aumento de preço de combustível pressiona a inflação, pode colocar em xeque aí de queda esperada, porque a partir do mês de março é um efeito dominó, um efeito muito grande, mas está todo mundo de olho acompanhando o que pode acontecer com os preços dos combustíveis. Segundo a Abicom, que é a responsável por representar os independentes, aqueles que são importadores de petróleo não vinculados à Petrobras, diz que hoje já tem uma defasagem de quase 20% no preço da gasolina e do diesel praticado aqui no Brasil em relação aos parâmetros lá fora, ou seja, 20% mais barato aproximadamente a gasolina, 20% mais barato o preço do óleo diesel. Esse é o cenário de momento essa semana. Observação, compasso de espera com alerta ligado ali, amarelo de até vermelho piscando, para eventual ajuste na semana que vem. A Petrobras tem governança, tem compliance, tem independência, mas sempre acham aqueles mais envolvidos na política que aumento de preço de combustível em ano de eleição não soa muito bem. Vamos ver como é que vai ser o desdobramento desses fatos a partir da semana que vem, viu, meu caro Fernando?
Muito obrigado, viu, Viga? Bom trabalho para você aí, obrigado pelas informações. Valeu. Então, a professora Bárbara Regina, arrematar aqui a história desde cedo, a professora conosco. Então, a gente viu aí que tem uma posição política também nesse aumento, mas também, professora, queria só a gente arrematar essa questão. Existe uma expectativa, nós falamos aqui, Gaza, né? Depois da intervenção americana, Venezuela. Existe também a expectativa de uma queda do regime islâmico, até muito mais complicada do que parece, e até de uma proporção maior de uma vontade popular. Mas como é que a senhora vê isso lá no Irã, considerando que foi decretado um feriado de 7 dias, mas 40 dias de luto? Isso também inviabiliza um pouco a manifestação popular por lá, o que poderia enfraquecer o regime islâmico, não é?
Pois é, Fernando. Cair o regime do Irã, eu acho muito difícil. O Irã ele é organizado por teocratas, reformistas, moderados, linha dura. Então, assim, é muito difícil que o regime caia. Não à toa que o exército americano fala sobre encerrar o programa de armas nucleares. É o Donald Trump que, descumprindo uma promessa eleitoral que ele tinha feito, que era não se envolver em conflitos na comunidade internacional e focar os interesses na economia e política americana, ele está dizendo ao povo iraniano: olha, essa é a única chance em gerações que vocês terão para assumir o poder. Então, Donald Trump convoca a própria população para derrubar o regime, o que é muito difícil. A gente falou no começo aqui das reportagens sobre os vídeos da propaganda dos mísseis, porque houve subestimaram o poderio militar do Irã em relação à resistência e arsenal bélico, né? Eu só queria lembrar a todos que nos assistem que a Rússia e a China, por mais calados, vejam, eles abastecem com armamentos, então é do jogo da política você fazer parte de países com governos autoritários, até porque antes em ocupar cada vez mais territórios ucranianos, como a gente bem lembrou. Então, o ponto que eu quero dizer aqui é que derrubar o regime iraniano, ele é muito difícil. Ele é quase... levaria gerações, uma geração pelo menos para isso, e teria que haver um esforço conjunto da comunidade internacional, se tem uma Europa dividida. Por outro lado, aqui no Brasil, quando a gente fala do Irã, a gente fala de relações diplomáticas com o Oriente Médio. O Brasil tem muito interesse em ter relações diplomáticas, negociações afinadas com o Oriente Médio, que o Irã está numa região privilegiada do Oriente Médio, e se o petróleo que passa pelos não chega, medicamentos, agronegócio, fertilizantes, vai encarecer o bolso do eleitor, e isso vai ter implicações grandes nas nossas eleições. Ano eleitoral muda muita coisa e é preciso que a gente fique atento ao que a política, as narrativas políticas são enunciadas e o que os atores fazem de fato. Esse é o recado que eu quero deixar aqui.
Professora Henrique aqui, tenho mais uma pergunta para você. Os Estados Unidos normalmente invadem os países que têm petróleo, mas é muito citado que às vezes há um interesse muito maior em manter a hegemonia do dólar, essa questão do petróleo. O Brasil é produtor, a gente tem a Petrobras aqui, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Você não acha que nesse momento a gente poderia aproveitar como uma janela de oportunidade para desdolarizar essa questão do petróleo, para o Brasil poder, porque já que o petróleo, boa parte é produzido aqui, ser esse petróleo cotado em real, ou talvez algum acordo para que o Irã, nesse momento, tudo bem que o estreito está fechado, mas faz parte do BRICS, de poder estreitar essa questão de reduzir essa dependência do dólar nesse setor tão importante?
Henrique, você toca num ponto muito, muito importante e virou piada nas redes sociais, que diz, toda vez que os Estados Unidos levam liberdade, por sorte eles encontram petróleo naquele território. Virou um meme nas redes sociais. Então, essa questão da desdolarização, ela vai mexer muito com os mercados. Isso tem implicações muito grandes nos mercados e nas relações políticas entre os principais atores e tomadores de decisão. O Brasil é um grande produtor de petróleo, mas a gente sabe que a qualidade do petróleo produzido no comércio internacional e a qualidade do nosso petróleo, por ele é de baixa qualidade. Eu estou dizendo que o petróleo que é comercializado pelas grandes empresas, grandes companhias, eles têm um tratamento diferente. Então, o que acontece? O Brasil ele teria que fazer ajustes na produção, ele teria que convencer os mercados de que, nesse conflito, é a hora e vez do Brasil, da Petrobras. Só que o conflito está em curso. Então, já está todo mundo muito assustado. O Celso Amorim, ele disse uma realidade. Olha, a gente não sabe o que esperar. Essa escalada, ela está aumentando. Não é um conflito regional, mas pode ser. Por enquanto, só bases americanas foram atacadas no Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Emirados Árabes Unidos. Mas isso pode virar uma escalada. O Brasil pode se beneficiar em relação à Petrobras? Pode, pode muito. Mas desdolarizar é uma outra discussão, envolve novas camadas em um ano eleitoral, dificilmente. As principais tomadoras de decisão e o Ministério da Fazenda, juntamente com o Ministério de Minas e Energias, teria que ir boa muito grande para convencer os mercados e não há tempo hábil para isso, porque a classe política ela vai se movimentar e se organizar para convencer o eleitor que deve ser reeleita e a oposição vai se organizar para dizer que a situação, os incumbentes, não respondem às necessidades do cidadão e cidadã brasileiro, brasileira. Então, o timing para a questão da desdolarização, politicamente, pode acontecer, mas não é viável em tão pouco tempo aqui no Brasil.
Professora Bárbara Regina, quero te agradecer imensamente sua disposição, sua gentileza aqui conosco. Já deixar um convite da próxima vez vir tomar um cafezinho conosco aqui na Jovem Pan. Tá combinado? Próxima vez aqui no sofá, tá bem? Muito obrigado. É. Professor especialista em Direito Internacional participando aqui conosco no Morning Show. E a gente vai direto agora... com relação à inteligência artificial, Danúbia Braga está de volta aqui conosco. Vamos lá. Bom dia, Danúbia. Bem-vinda ao Morning Show.
Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse ano de eleição a gente traz decisões importantes do Tribunal Superior Eleitoral ao que diz respeito à propaganda eleitoral para 2026. Então, teve a aprovação de um texto em que proíbe justamente a publicação, republicação ou impulsionamento de postagens que tenham sido criadas ali por inteligência artificial, conteúdos produzidos por inteligência artificial ou ainda alterados pela inteligência artificial nas 72 horas que antecedem o pleito e 24 horas após o seu encerramento. O texto, ele não traz de forma específica e clara regras sobre republicação ou conteúdo antigo. Em caso de descumprimento, né, o texto prevê a remoção imediata, então, desse conteúdo ou a indisponibilidade do serviço, seja por uma iniciativa do provedor ou por ordem judicial. Além disso, essa medida também estabelece que o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral é para criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons deverá ser informado pelo responsável da propaganda de forma explícita, destacada e acessível. Tem que ficar bem claro, então, utilizada a inteligência artificial e a gente reforça essa proibição, então, desses que sejam produzidos ou alterados 72 horas antes, 24 horas após o encerramento. Volto com você, Fernando.
Obrigado, Danúbia. Bom trabalho para você aí. Vamos conversar sobre isso por aqui. Então, vocês acham que é o bastante? A gente já falou aqui que a inteligência artificial é realmente uma grande ameaça com relação à verdade, né? Já existe até o conceito da pós-verdade. Se depois da idade, é muito difícil para o eleitor comum, para todos nós, a gente fazer a distinção, doutora. E essa decisão é só 72 horas antes. E ao longo da campanha, isso não fica muito vulnerável? Essa questão não fica vulnerável?
Fernando, com certeza. E aí eu bato numa tecla que eu sempre falo, que é a questão da educação. No Brasil, a gente não tem educação política, a gente não tem educação do eleitor. E é por isso que a gente tem sentido a nossa democracia tão fragilizada. O que a gente precisa, para além de regulamentação a respeito da utilização das redes, porque, obviamente, isso é importante, a gente precisa ensinar esse eleitor o que é um vídeo de IA, qual que é o papel de cada cargo político, para que o eleitor tenha consciência no momento da votação, para que ele não seja tão facilmente enganado por exemplo, um vídeo de IA ou alguma promessa que claramente não será cumprida. A gente precisa não só da questão da regulamentação, mas mais do que isso, é no eleitor o que significa cada um desses recursos que são utilizados numa campanha eleitoral. E não só isso, mas também explicar para o eleitor o que significa cada cargo político. para que que eles estão votando naquela pessoa? Para também poder fazer com que esse eleitor possa criticar. Para fazer com que esse eleitor consiga avaliar se aquele representante está mesmo lhe representando ou não. Isso tudo é muito importante e não basta você mexer só numa pontinha, como, por exemplo, nessa questão da regulamentação. A gente precisa mexer no sistema eleitoral como um todo para conseguir fazer fortalecer essa democracia.
Por falar em mudar o sistema eleitoral como um todo, Henrique, quero saber a sua opinião, porque a gente falou, né? É o tema da nossa enquete de hoje. O pré-candidato Flávio Bolsonaro, ele protocolou uma PEC, né, que altera até a Constituição para acabar com a reeleição dos presidentes no Brasil. E saber a sua opinião em casa, no carro, no trabalho, o que que você acha disso? Aliás, fala também de onde você está acompanhando o nosso Morning Show. Manda a sua mensagem pelas redes sociais, pelo YouTube, tem também o nosso WhatsApp, 11 91 32 55 58 055. Henrique, por favor, herói de todas as resistências, me diga o que você acha disso.
Vamos lá. Eu acho que se o tempo de mandato e acabar com a reeleição pode até ser uma saída interessante. É algo que já foi debatido várias vezes, né? A família Bolsonaro parece que desde sempre defendeu isso, até porque o ex-presidente se esforçou muito para não conseguir se reeleger.
Mas nessa PEC aumenta-se o período do mandato? Essa PEC propõe o aumento do período?
A PEC do Flávio, eu não sei. Se for manter os 4 anos, eu acho péssimo. 4 anos, ainda mais num país com o estilo de política que o Brasil tem, a gente tem um presidencialismo de coalizão ali, 4 anos é pouco tempo. Acho que a gente poderia aumentar aí para 5, 6 anos, talvez, de mandato e um mandato único apenas. Mas agora teve oficialização aí, protocolaram a PEC, mas já é algo que eles defendem desde sempre, né? Jair Bolsonaro fez um esforço absurdo para não conseguir se reeleger e mostrar que é de fato que ele defende. Um mandato só.
Eu acho que é interessante. Primeiro, a PEC do Flávio, ela prevê o fim da reeleição só para presidente. Então, isso não se aplica para governadores, para prefeitos, para outras instâncias.
Eu acho ruim também, né?
Eu acho que a regra, ela poderia ser para todos do executivo. Mas um ponto que eu concordo aqui é a questão de alargar um pouco a duração do mandato para 5 ou 6 anos e acabar com a reeleição. Porque o que acontece? Quando a pessoa se elege, o primeiro ano dela, ela está se adaptando, porque ela ainda herda muita coisa do mandato anterior. No segundo, ela começa a fazer alguma coisa. No terceiro, ela começa a dar um sinal. E no quarto, ela já quer se reeleger. Então, a gente tem um país de política de curto prazo, de política que pensa só na próxima eleição. Aí é onde a gente vê o candidato, uma ponte que liga nada a nada. É onde a gente vê aquelas obras inacabadas, por quê? Porque ele não pega e investe, por exemplo, em educação, como foi trazido aqui pela doutora Ana. A gente não vê esse tipo de investimento, porque a duração de um projeto de educação é de 10, 20, 30 anos. Se ele está pensando em reeleição, ele não vai fazer esse...
Só até uma parte aqui, o que o Matheus estava... Há sempre uma discussão muito grande sobre a limitação das reeleições do executivo. Hoje, o executivo já tem uma limitação, aí são 2 mandatos, precisa se afastar, depois pode voltar. Quanto ao legislativo, não há muito esse debate. Mas a gente tem que colocar na pauta, sim, de que há parlamentares que estão há 20, 30 anos no Congresso Nacional, nunca fizeram absolutamente nada. O pai do Flávio é uma dessas figuras. E assim,
o Lula também, né?
Ficam lá infinitamente durante um tempo absurdo, não fazem nada e se perpetuam no poder. Agora, eu acho que colocar uma limitação quanto às reeleições do Legislativo é uma pauta delicada, difícil o Legislativo aprovar isso para si mesmo.
Nunca o Legislativo vai fazer isso com eles.
Mas que seria muito, pelo menos na minha visão, seria algo muito interessante.
Concordo.
Que impediria isso e renovaria o Congresso com uma frequência maior. A gente não teria essa... Congresso horroroso.
Com relação,
porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? Infelizmente, a esquerda e a direita, mamando nas tetas do governo, tem deputado e senador que está lá há 20 anos, há 25 anos, há 6, 7, 8 mandatos. É um grande absurdo. É isso que quebra, isso que acaba com o nosso país.
A democracia tem muitas vantagens, mas ela também inverte muito dos incentivos dos atores, né? Então, às vezes, se perpetuar no poder fica mais interessante ou mais importante do que fazer o bem para os eleitores. Mas eu acho que é importante, nesse caso, além do mérito da questão, é pensar em por que, que isso está sendo trazido agora. A política sempre tem um viés por trás. Nós estamos em campanha eleitoral. Pensem que o Flávio Bolsonaro herda muito das características ou da impressão da população do pai dele. Então, por que, que ele está colocando isso agora? Não é uma questão de que ele acha que é justo ou injusto ser reeleito. Não, ele quer mostrar que ele é um cara democrático. Ele está querendo trazer para a população, porque sabe que isso aí vai ganhar manchetes. Ele quer mostrar, veja, sou diferente do meu pai. sou democrático, não tenho poder, não tenho aquela obsessão por poder. Não que o Jair tivesse, né? Eu digo que era
mas isso é simbólico,
que era dito,
né?
O que era dito pela imprensa.
É simbólico. Sim, é importante.
Totalmente simbólico. Coloca ele nas manchetes como uma pessoa mais pró. De abrir mão do poder, né? Então acho que além do mérito...
É mais falado que acontecer, porque para isso virar de fato, não vai ser nessa eleição, então quer dizer, quem ganhar vai ter direito assim, a pelo menos tentar a reeleição. É só uma ideia, é um balão de ensaios.